Pera, pessoal. Um aviso bem rápido antes de começar o nosso programa. Júlio Velasco aqui, o menino PL, né? Tô vindo aqui só deixar um recado bem rápido antes de começar mais uma edição, né, do nosso Um Podcast sobre Futebol, em relação ao meu áudio. Porque não sei o que tá acontecendo, que o áudio, nas últimas edições, eles têm saído bem abaixo dos outros participantes, né? Nesse caso, do Nicolas e do Paulo, que gravaram o programa comigo. E hoje acabou ficando um pouco bem mais baixo que o normal. A gente conversou e acabou decidindo postar assim mesmo, né? Por conta do episódio já estar gravado e para não perder o material. Então, só dando esse alerta que o meu áudio acabou ficando um pouquinho mais baixo. Talvez interfira para alguns, talvez não. Talvez dê para ouvir, dependendo do volume que tiver no aparelho de vocês aí. Mas fica só o alerta e o pedido de desculpa, porque já tentei mudar aqui, não sei o que realmente está acontecendo com o meu áudio, essa implicância com o meu, mas é isso. Estamos vendo aí o que fazer, né? Porque a gente segue gravando, né? Cada um de suas casas e tudo mais. E eu fui sorteado da vez aí para o áudio sair mais baixo após a conclusão, né? Porque na hora todo mundo diz que tá normal, dá para ouvir a voz perfeitamente bem, em alto tom. Então, sigo vendo como solucionar. Obrigado a todo mundo aí novamente e vamos pro episódio aí de um podcast sobre futebol. Abração, tamo junto. Fala, rapaziada, mais uma edição do Um Podcast sobre Futebol no ar. Estamos aqui para mais um programa aí, nessa reta final de ano. Sou Júlio Velasco, Menino PL, você pode encontrar aí qualquer rede social, só jogar @MeninoPL. E você também pode encontrar a gente, né? Tô aqui com o Nicolas Franco e Paulo Rogério, que vão dar um salve aí. Só jogar aí também nas redes sociais, @ Um Podcast sobre Futebol, que você encontra a gente lá na Superfis. Fala aí, rapaziada.
Fala, galera. Aqui é o Paulo Rogério, @ Paulo Rogério 98 lá no Twitter. Vamos para mais uma edição. Hoje, infelizmente, tem nosso querido amigo Henrique quebrando sua série de invencibilidade aqui, né, no programa. Estava presente em todos até hoje. Mas esperamos estar à altura desse grande ícone do podcast.
Fala, rapaziada. Aqui é Nicolas Franco, dono do Pautas e Táticas no YouTube. Pois é, primeira vez sem o Henrique, ele que deixou a gente na mão. 2020 chegou longe demais, realmente, primeiro podcast sem o Henrique. Mas tranquilo, vamos tentar substituir ele à altura aí. Tamo junto, rapaziada, para mais uma edição.
Henrique fora de uma edição do podcast sobre futebol. Mas vamos aí, né? Vamos tocar o barco, dar sequência com o nosso tradicional para o ímpar. Alguém quer começar jogando? Algum aí na mesa pra gente? Quer começar esse programa já naquele ritmo? Vai, então mandei.
Eu posso começar, então. Só um minuto aqui. Pô, então, vou desenhar uma situação hipotética aí pra vocês. Bom, vocês, claro, cada um aí tem seu time. O time de vocês tá encaixadinho, mas não tem nenhum craque, né, no time. Só que aí o time vai ao mercado e consegue contratar um craque. Só que a posição desse craque não existe naquele time lá que tá encaixadinho. Não tá dentro do padrão de jogo. O que vocês iam preferir fazer? Mudar o padrão do time para encaixar esse craque? Ou mudar, sei lá, a posição do craque para tentar encaixar ele no
Bom,
padrão do time que já está encaixadinho?
Começar falando aqui, se o time estiver muito ruim, estiver numa água desgraçada, eu preferia botar o time para se adaptar ao craque. Agora, tipo, se o time for aquele time sem grandes peças, mas estiver arrumadinho, aí eu já ficaria na bronca por terem contratado o cara, se for uma contratação sem necessidade, tipo, só para vender camisa e tudo mais, mas aí eu deixaria ele se adaptar, eu preferia que ele se adaptasse ao restante do elenco, ele tentasse arrumar sua vaga ali. Agora, se for aquela que ninguém se encontra, não tá dando nada, aí bota o cara, se o cara chamar a responsa, dependendo do craque que for, né, ou aquele que decide o jogo mesmo, aí bota todo mundo para jogar em função dele.
Vamos. Eu acho esse parâmetro bem difícil e bom de debater, né? Mas eu acho que, como no exemplo do Nicolas, meu time estaria encaixadinho, né? Bem certo, eu acho que eu não mudaria o time. E se for um craque mesmo que está vindo contratado, um craque, né? Ele não pode saber jogar só em uma posição. Tudo bem, pode extrair o melhor dele ali. Mas por ele ser um craque, ele ainda vai conseguir entregar outras valências em outra posição. A gente tem o caso, por exemplo, do próprio Neymar, que foi até uma mudança de posição e que melhorou o Neymar. Neymar era no Barcelona, no ponto esquerda, que com a bola driblava muito para dentro também, mas ele usava muito as laterais do campo. E hoje no PSG a gente já vê como um playmaker mesmo, como esse 10 organizando o jogo, gerindo a bola, conduzindo ela de um lado para o outro, achando passes. Então, foi uma mudança de posição que tem mérito do Thomas Tuchel, e melhorou o Neymar, porque eu acho que o Neymar de hoje é melhor do que o Neymar de 5 anos atrás, 4 anos atrás, por exemplo. Então, esse é um exemplo benéfico, lógico, as mudanças de posição podem ser boas ou ruins, né? Mas por se tratar de um craque, e o Neymar é um craque, né? No caso dele deu certo, acho que não teria muito como dar errado assim, mudar o cara de posição. Ele pode não render seu máximo, mas acho que ele ainda entregaria muito ao meu time, que já está encaixado, e ia contar com um craque ainda assim. Acho que teria tudo para melhorar, eu enxergo dessa forma.
E tem aquela questão de rachar o elenco, né? Às vezes o craque, o time tá maneirinho, chega o craque, é badalado, vai ter o salário mais alto, o resto fica com aquela... fica puto, né? Aí pode quebrar o que tá bom.
Mas aí, por exemplo, chega amanhã o Messi no City. Vai ter que ter uma adaptação pra encaixar o Messi no City. O Messi não vai ser banco, certo? Acho que o Messi não encaixa exatamente no time atual do City, nessas posições, como tá encaixado. Acho que não tem lugar pro Messi nesse contexto do City. Eu acho que o City ia ter que se adaptar ao Messi. Então, tipo, quando o exemplo vira um nome, acho que a gente pensa um pouquinho mais, né?
Mais humilde, tipo assim, eu tava pensando num craque, tipo assim, um timezinho desconhecido, tipo, chega um cara, tipo, um Jesus Navas, assim, com uma grife desse tipo.
Que isso, chamou Jesus Navas de craque, tá brincando, né?
Não, tipo assim, depende num time...
Não, eu tô falando craque mesmo, craque, incontestável.
Não tem como, o Messi, no time que ele chegar, o time tem que se adaptar a ele. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, você não se adapta, o seu redor ali que tem que se adaptar a você. Nesse sentido assim, não tem como.
Cara, nesse exemplo do Messi...
Eu tava mais humilde.
Nesse exemplo do Messi, tipo, como eu disse no início, é um bom para o ímpar que faz, gera um bom debate, mas eu também não sei se o Guardiola mudaria o esquema, porque ele tem várias variações de acordo com o jogo, de acordo com o andar da partida, mas a base dele é basicamente sempre o 4-3-3, né? E até com o Messi lá atrás ele jogou dessa forma, e o próprio Messi, ele, nessa temporada mesmo, ele vem sendo esse último jogador, esse 9, entre aspas. A gente sabe que ele flutua muito, mas ele vem sendo, entre aspas, essa referência. Então, não todas as vezes, mas em alguma das partidas. Então, acho que poderia usar ele dessa forma, assim, no City, porque tudo bem que aí a gente entra em conflito com o Agüero, né? Mas o Agüero tem um bom tempo que, tipo, não tem uma regularidade, não digo do nível dele, mas dele conseguir jogar, né? Ele vem enfrentando algumas lesões. Ultimamente eu tenho visto mais, até muito mais, na verdade, o Gabriel Jesus do que ele. E o próprio Guardiola disse que prefere o Gabriel Jesus pelos lados. Então, acho que ter esse conflito seria legal, aliás, pra gente ver, né? Porque entre Agüero e Guardiola, entre Agüero e Messi, o nível é alto. E seria um conflito difícil pro Guardiola, por conta da idolatria que o Agüero tem. E o Messi dispensa comentários, mas seria impossível ficar fora do time. Acho que teria como encaixar no esquema atual. Não sei se é o que vai acontecer. Acho que estou aguardando mesmo para ver como vai... Para ver se o Messi vai, né? E caso ele vá, aconteça alguma modificação no esquema. Mas o Guardiola ali, cara, tenho certeza que ele vai dar um jeito, vai montar um esquema que vai todo mundo jogar, o time vai fluir bem, porque com o Messi nas mãos a gente já viu o estrago que
foi. O Messi, pra mim, faria o que o Davi Silva fazia ali. Só que com a qualidade do Messi, né? O Davi Silva deu muito certo ali naquele esquema.
Não, mas o Davi Silva voltava pra marcar. Compõe a linha, será que o Messi ia fazer isso tudo?
Tá voltada também? Tipo, agora quem tá meio...
Não, mas ele volta pra buscar jogo pra dar opção. Pra correr atrás de quem tá com a bola, eu nunca vi.
O que ele tá querendo.
Sim, eu duvido, hein? Duvido, mano. Tem jogo do Messi que a bola tá do lado. Aquele vídeo que viralizou tem pouco tempo. Aquilo não foi só naquele jogo, não. O Messi faz aquilo todo jogo. Porque aquele ficou bem evidente.
Porque ele tá caminhando?
É.
O cara passa do lado.
foi um jogo de Champions, todo mundo viu, mas aquilo é o Messi, cara. Tipo, ele não, nem a marcação na linha dele, né, que é a última linha lá na frente, ele faz. São raras as vezes que ele faz essa pressão no portador da bola e tenta marcar, mas tipo, muito difícil. E acredito que nem seja porque ele não queira, mas a gente sabe, Messi tá chegando numa idade já avançada e ele tem que se poupar, né? Ele tem noção disso. Ele sabe que o melhor dele não vai ser marcando, vai ser com a bola. Então ele se resguarda pra isso.
Então, e junta, ele também não queria ficar ali nessa temporada. Acho que junta tudo.
É, também.
Gera...
Mas, tipo, o que você falou é verdade. Aí na posição do Davi Silva ali, junto com o De Bruyne, daria um estrago bem. Daria um bom estrago, na verdade. Mas a questão é na recomposição, né? Com a bola, também acho perfeito. Na recomposição que ficaria meio esquisito, porque a gente já teria Messi e De Bruyne ali, que não são dois marcadores. Aí a gente já teria dois pontas e mais um atacante. Ou seja, é muita gente que ataca e pouca gente que se preocupa com o momento defensivo.
Ah, mas tem um Walker lá atrás, pô, pra segurar. Tá maluco? Passa nada.
Pois é, esse... Acabou que esse exemplo do Messi meio que tomou conta do debate em si, porque parecia fácil, né? Vocês meio que deram a resposta que eu daria. Mas quando eu peguei um exemplo assim, que é meio que o impraticável da resposta mais simples, aí já complicou um pouquinho mais, né? Mas eu acho que eu faria isso também. É, o cara pode ser o cara, pode ser um craque do time, mas ele vai ter que buscar o espaço dele. Se meu time tá encaixadinho, pode ser o Messi. Se meu time tá realmente muito bom, não tem carência, não tá precisando do melhor daquele cara ali, aquele cara ali vai ter que ganhar a vaga, entrando aos poucos, mostrando que merece, vendo que tem algum espaço ali que dá para ele ser útil, e quem não estiver rendendo é que vai sair para ele, mas inicialmente ele não vai chegar como dono do time.
Vou refutar seu exemplo, eu nem tinha me ligado. Você falou que tem que ser um time encaixadinho, a gente sabe que o City agora passa longe de estar encaixadinho, então como não está encaixadinho, a gente pode averiguar essa troca de esquema aí para encaixar o Messi.
É, meio que sim, mas tipo, o melhor Messi rende aonde? Rende como um livre, né? Com um segundo atacante ou um falso 9 ou atrás do atacante. Hoje o City joga com 3 atacantes, ou seja, dupla de ataque não dá. Como centroavante, ele esbarraria no Agüero, como você falou. E pela ponta, o próprio Guardiola disse que isso limita ele, e agora mais velho, impraticável, ele ficar correndo 80 metros por arrancada. Ele, quando era jovem, o Guardiola já falava, ele vai ficar muito limitado e muito previsível a jogar do lado do campo e cortar para dentro para chutar, ou se ele estiver do outro lado, levar para a linha de fundo para cruzar. Então, não vejo ele jogando em nenhuma das 3 posições do ataque. No meio, como o Júlio falou, eu acho que ele não voltaria para marcar. Então, eu acho que ele não joga, por mais bagunçado que o City esteja, não tem posição para ele jogar ali, nesse padrão de jogo do City atual.
Mas também se ele viesse, tipo, isso ia trazer outros jogadores também. A panela ia ficar mais panelada ainda. Porque liga pra um, liga pra outro. Tô indo lá pro Siri, bora. Sempre vem alguém junto e fica mais fácil de contratar, né? Já é fácil pro Manchester City contratar um jogador, né? Porque, pô, hoje em dia grandes jogadores vão querer estar ali com o Guardiola. Ainda mais sabendo que o Messi vai, fica mais atrativo ainda.
É, mas o Messi não vai custar barato, né? O City já teve vários problemas com o fair play financeiro também.
Mas olha só, a gente tá falando de Messi no City aqui, mas não sei não, eu tinha quase certeza que isso ia acontecer, mas quem sabe um PSG da vida aí vem se mostrando cada vez, tipo, mais possível, né? Revide até os próprios, não sei se isso tem ligação, mas os votos do Messi pra The Best foram no Neymar em primeiro, Mbappé em segundo, e pra goleiro ele ainda votou no Keylor Navas, então tá querendo fazer uma média aí, quem sabe, né? Os companheiros de equipe.
E o PSG tá mais encaixado do que o City, né? Podia até ter dado esse exemplo pra refutar o teu refute.
Vocês acham que o Messi escolheria, tipo assim, você tem jogar com o Guardiola, podia até ser um outro para mim, mas já vou aproveitar o gancho aqui. Você prefere jogar com o Guardiola ou jogar com o Messi? Ou jogar com o Neymar? Vocês acham que ele escolheria quem? Esse exemplo que o Paulo falou, eu acho que ele ia pro PSG por conta do Neymar.
Cara, tipo, entre um e outro, isolando, tipo, as equipes, acho que ele iria pro Guardiola, né? Porque tudo que ele ganhou com o Neymar, ele ganhou com o Guardiola.
Mas o campo é diferente, tu tá convivendo mais. Tipo, o Guardiola tá ali fora do campo, tá ligado?
Não, olha, eu acho que ele preferia jogar com o Guardiola por duas razões. Primeiro, essa questão da amizade, ele tinha o Suárez lá. É, ele já queria sair mesmo com o Suárez lá. O Suárez, a notícia de que o Suárez ia sair do Barcelona veio depois. Então, essa questão da amizade não ia prender o Messi no Barcelona. Que, segundo, queria um projeto esportivo forte. Será que Thomas Tuchel está dentro do projeto esportivo forte que ele procura? Assim, treinador para ele, nessa altura da vida... E outra razão ainda, pô, o campeonato inglês é muito mais atrativo, muito mais competitivo para ele do que o francês. Será que o francês oferece essa competitividade que ele quer todo final de semana?
Não, isso não é verdade, sei, acho que não. Eu concordo. Só que eu tento entender o Messi, só que eu não sei se ele quer tipo, uma competitividade nesse nível, tipo, toda semana, jogo pegado, ou se ele quer competir, né, nível Champions, que é o que ele sempre tá falando, tipo, o PSG se tornaria uma potência na Champions. Pelo menos no papel. Agora, você teria aquelas babas, assim, né? Entre aspas, no meio de semana, pra tu estar jogando, fazendo gol ali. Agora, a Premier League, não. A Premier League é muito mais pegado. Tipo, e vindo essa situação da idade aí que vocês falaram, eu não sei se ele estaria afim disso toda semana. Tá ligado?
Ah, mas
eu
acho que...
Não para novo, tá sempre em jogo direto.
Eu acho que se ele quer continuar...
Ele gosta de jogar futebol, né?
Oi?
Ele gosta de jogar futebol, né? Pra ele não é um problema. Mas aí tô falando em relação a essa questão de idade e tudo mais. Esse ritmo, assim, mais pesado. Ele viveu a vida toda no Campeonato Espanhol, né? Praticamente.
É, mas eu acho que...
Na Argentina.
Eu acho que em questão disso é... Fugir não, pô. A gente tá falando do melhor jogador da geração aqui, né? Então, e que com certeza quer continuar pelo topo até o final da carreira. Acho que quanto mais a dificuldade não vai assustá-lo. E fora o fato de que se ele for pro PSG, acho que para ele voltar a ser melhor do mundo, ele tem na mente que vai ter que ser campeão da Champions, né? Porque a gente já viu, já cansou de ver Neymar e Mbappé fazendo temporadas muito boas no campeonato francês e nem disputar o prêmio de melhor do mundo. Então, se ele for para lá, já tem que ter isso em mente. E ainda tem que ter em mente que se ele for campeão da Champions, vai ter o Neymar do lado para disputar uma rivalidade interna, assim. Agora, na Premier League, por ter uma liga mais difícil, mais requisitada, mais midiática, talvez seja possível você se tornar o melhor jogador do mundo atuando lá e sem ganhar a Champions.
Mas isso, para mim, depende, eu acho. Porque o Messi, ele tá sempre ali também, né? Tipo, igual agora, a gente não esperava que fosse ter o Messi e o Cristiano Ronaldo no top 3. Eles pegaram uma vaga, eu acho que eles vão estar sempre, tipo, é uma outra visão, e mesmo que eles não façam uma temporada boa, com essa forma da FIFA de avaliar os jogadores, de ter voto, né, de outros atletas e tal, você vê que eles estão sempre ganhando voto, mesmo quando a temporada deles não são boas, eles estão sempre no topo, então acho que essa questão do campeonato, eles vão continuar atraindo os olhares de quem eles estão atraindo até hoje, que é aquela visão, né. Não, só aquela visão,
mas acho,
né,
que essa
de,
questão
tipo,
de...
ele não fez a melhor temporada, mas pra mim o Messi é o melhor, tipo, a bola no pé, ele é o melhor do mundo hoje. Não teve uma temporada tão boa quanto a do Lewandowski, mas se botar no campo, Messi e Lewandowski, Messi joga mais bola, então meu voto é do Messi. Tem muita gente que vai nesse voto.
É, sim, sim. Mas essa questão, assim, acho que não é uma preocupação dele não, cara, voltar a ser melhor do mundo. Minha percepção, acho que ele não se preocupa muito com isso, não tem esse ego.
Sim.
Acho que o que ele quer é parar de passar vergonha, cara, todo campeonato. Tipo, toda eliminação da Champions é porrada, sabe? Tipo, não sei se o PSG, tipo, tendo, entre aspas, só esse campeonato pra jogar, seria atrativo bastante pra ele. Agora, num City, qualquer Copa da Liga Inglesa já é muito difícil de ganhar. Tipo, não pro City específico, mas o nível já é mais alto. Então, você triunfar num campeonato desse já é, tipo, estou num projeto esportivo muito forte. Em qualquer copinha que se joga na Inglaterra, ele já pode ter essa certeza. Se ele for vencedor, ele sabe que tá num caminho certo. Agora, se você ganhar a Copa da França...
É igual aquele que diz,
não tá dizendo muita coisa pra ele, entendeu?
Fez mais que a tua obrigação, mas se perder é vergonha. Fica nisso.
É, pô, tipo estadual aqui pra time grande, pô. Se você ganhar, não pode comemorar, mas se tu perder, tu é cobrado.
Bora pro nosso... Vou jogar aqui meu para o ímpio, então. Vindo nesse embalo dos times de Manchester... Eu vou pro outro lado ali, né? Pro lado vermelho de Manchester. Então, não é bem assim um para o ímpar, mas vou dar uma adaptada aqui só pra ver, né, de acordo com a visão de vocês, qual a cara do Manchester United para vocês. Né? Porque é um negócio para deixar o torcedor maluco, né? E uma semana, pega o lanterna da competição, aí você vê, né, a torcida comemorando, já falando, pô, aquele jogo para dar um alívio. Que aí pega, enfrenta o Sheffield, né, Sheffield United, e leva um sufoco. É um jogo duro contra o lanterna da competição, e aí vem a preocupação. Aí o torcedor já fica com aquela preocupação na mente, que, pô, agora vamos pegar o Leeds. Leeds do Bielsa, um time frenético, envolvente. Aí pega o Leeds, faz 2-0. Com 3 minutos de jogo, 2 gols do McTominay. E acaba goleando no final, 6-2. E eu queria saber de vocês, tipo, adaptando para um paroímpa aqui, né? Pra vocês, qual é a cara desse Manchester United? Esse Manchester do sufoco pro chefe e esse Manchester da goleada e do bom futebol contra o Leeds, né? Do Bielsa. Uma partida cheia de chutes, lá e cá.
Pô, cara, eu acho que, tipo, não tem como a gente escolher um ou outro exatamente, porque o Manchester é os dois, né? A gente tem... Esse time é muito doido, cara. É uma montanha russa de emoções, coitado do torcedor do United. Então, cara, porque você deu um exemplo recente, mas na própria Champions mesmo, a gente tinha o United ganhando o PSG na França, aí deu uma goleada no Leipzig e perdeu pro Istambul Başakşehir. Então não dá para entender esse time. Fora, tipo, às vezes briga interna mesmo, principalmente com o Pogba e o empresário dele, isso às vezes acaba afetando no campo também. Mas acho que não é só isso, acho que é um time irregular mesmo. Quando a gente acha que vai, não vai, mas vai lembrar também que no campeonato inglês ele tá próximo da liderança, né? Tá apertando ali com briga por título, tem um jogo a menos e tem total capacidade de chegar firme, mas...
Tá em terceiro.
O que deixa a gente com o pé atrás é essa irregularidade, né?
É um time que empata com o Manchester City, aí tá, né, tipo, já tinha uma expectativa de uma vitória para jogar contra o City, vindo, né, da eliminação na Champions e tudo mais. Segurou o City, beleza. Não vinha fazendo esses grandes jogos no Trafford, beleza, segurou o rival, tá. Aí, pô, vem um jogo, né, pra tu... Ah, vamos dar uma respirada agora, pegar o Sheffield, que não ganha de ninguém. Tava com um ponto, acho, em 12 jogos, foi ganhar mais um pontinho agora, nesse final de semana. E leva um sufoco, tipo, e saiu perdendo. Aí já volta a preocupação, né? Aí, pô, vamos tomar uma goleada, vamos levar um sacode do Bielsa. Aí chega e massacra o Bielsa, massacra o Leeds no Old Trafford, que é onde o Manchester United tem feito seus piores jogos.
Mas, cara, eu acho que esse jogo com o Sheffield foi uma exceção, né? Porque o jogo foi muito... Ele foi muito... A partir daquela falha do Henderson, né? Não foi... Algo que o United sofreu por criações do Sheffield, que o Sheffield incomodou. O ritmo do jogo foi ditado por uma falha individual que, pô, dificilmente acontece, uma vez ou outra, mas não é comum. Mas mesmo assim, o United conseguiu virar aquele jogo. Eu confesso que não vi o jogo inteiro, quando o United fez 3-1. Tava 3-1 a partida, quando eu parei de ver, na verdade. O United conseguiu virar o jogo, jogando até bem e tal. Mas realmente eu vi que depois tomou o segundo gol e meio que passou isso um pouco entre aspas, né, nesse finalzinho.
Aham. Uhum. E o Sheffield tem melhor. Pode falar.
Eu acho que.
Não, pode falar, depois eu completo.
Eu acho que. Você vai falar mais alguma coisa, Luiz? Tá. Eu acho que a pergunta não é qual é a cara do United em relação a esses dois jogos. Eu acho que a resposta tá qual é a cara do outro time, porque o United já é um time irregular, e aí quando você pega um Sheffield que não ganha de ninguém, é um time que vai jogar no erro do seu adversário. O United, como um time irregular, vai errar. E aí teve a falha do Henderson. Enfim, o Sheffield vai jogar mais fechado e vai esperar o erro para tentar, nas chances que tiver, tentar fazer os gols que tem. E o Leeds do Bielsa, a gente sabe que é um time que joga aberto, joga e deixa jogar. Quantos jogos malucos aí a gente não já viu do Leeds? 4-3 com o Liverpool perdendo, 4-3 com, acho que foi o Furra, não me lembro, na segunda, terceira rodada, ganhando também. Então é um time que faz muitos gols e sofre muitos gols, é normal. Então, tipo, o United, ele tem dificuldade em abrir defesas fechadas e tem qualidade para jogar contra defesas abertas. Então acho que isso explica a dificuldade de ganhar do Sheffield e a facilidade para ganhar do Leeds, apesar do Leeds ser um time com a bola melhor. mas a cara do United é de um time irregular. Respondendo a pergunta, é de um time irregular. Agora, não é de um jogo ou de outro, porque o que definiu a dificuldade de um jogo ou a facilidade do outro é justamente a cara que esses outros times têm. A gente tem como exemplo também o São Paulo aqui no Brasil, né? Ele teve muita dificuldade de ganhar do Corinthians, que está na segunda parte da tabela. Na verdade, ele até perdeu, né? Perdeu por 1-0. O Corinthians fez aquele joguinho de sentar, esperar ou forçar o erro do São Paulo. E aí pegou o Atlético Mineiro, o time que está na parte de cima, brigando lá, confronto direto para luta pelo título, 3-0. Quer dizer que o Corinthians tem um time mais forte do que o Atlético? Não, cara, acho que é um time que jogou mais aberto, se expôs mais, sofreu mais para segurar o ataque do São Paulo, que é um ataque bom. Agora a defesa do Corinthians é uma defesa melhor, jogou um pouco mais fechada, se contendo mais. São Paulo teve dificuldade de abrir essa defesa. Eu faço esse paralelo para tentar explicar a dificuldade que ele teve num jogo contra um time mais fraco e a facilidade contra um time mais forte. Então, para mim, não é o que explica os resultados, não é o United ser esse time irregular. O United é irregular, mas isso, o que explica os resultados é a forma que um ou outro time joga.
Que joga naquele esquema, esperando o contra-ataque, mas aí tu pega um time igual o Leicester, que é arrumadinho, sabe se importar com isso, e aí tu leva pro ar, tu não vai dar certo. E o caso do Leeds, que você falou, né? O Leeds também tem a mesma questão assim do United, em relação à defesa, né? Tem um bom time na frente, um bom ataque, assim, né? Sabe o que fazer, mas a defesa também deixa um pouco a desejar, né? Uma defesa segura totalmente, onde o Leeds faz esses jogos que você citou, né? Faz 4 gols e toma 3. Acabou que pegou o United, e o United vem, pelo menos, se organizando, né? Na defesa nesses últimos jogos, assim. Vem conseguindo segurar. Lindelof tá voltando a jogar bola, ou tá começando, né? Certo, um dia ele já começou a jogar, mas vem vindo. Shaw também fazendo boas partidas. Tá entrando no rumo aí. E o Sheffield, né, que a gente tava falando que ia completar aquela hora só, tá começando a jogar bola. Um pouquinho, né? Pouca coisa assim, né? Pelo menos comparando ao Sheffield, que não tava pontuando nem nada. Tá começando a dar um trabalho aí. Ontem quase ganhou do Brighton. Deu mole porque parece que o treinador, né, o senhor Wider, quer rebaixar o time mesmo. Porque o único cara que corre ali, faz alguma coisa, onde toda a bola passa por ele, que é o McCovey, que o cara vai substituir. Já tava com menos um, tira o cara do time, aí o Brighton vai lá e faz o empate com o Welbeck.
Foi cruel, né? Que foi no finalzinho, aos 86, 89, não lembro. Quando finalmente ia ter a primeira vitória.
Aham. Pô, não dá pra entender, mano. O cara tira o principal do time, já tá com um a menos. É o cara que liga tudo ali, tipo, a bola sempre passa nele, no McLeod. Aí vai pro tiro, cara. Tipo, não parecia estar cansado, sentindo lesão, por opção mesmo. Aí onde o time perdeu, é...
E esse exemplo, o Júlio, que você deu do Mourinho contra o Leicester e tal, eu e o Paulo, a gente assistiu o jogo juntos, né, ontem, contra o Leicester. Eu até comentei com ele, pô, o Mourinho, ele gosta de jogar fechado e ele preferiu se soltar um pouco mais contra um time que também gosta de jogar fechado para contra-atacar. E aí ele deu espaço para um time que gosta de espaço, gosta de ter espaço, gosta de ter liberdade nas costas da defesa, que era o Leicester. Ele pensou muito mal o jogo ontem. O Leicester foi senhor do jogo, praticamente
tipo,
o jogo todo.
Mourinho, mas tem horas que não dá para entender.
E pegando... Deixa eu pegar esse gancho aí. Vocês vão falar mais alguma coisa do United?
Não, do United não.
Então, roubando o carro do Júlio por um momento, né, de apresentador, mas pegando esse gancho aí que vocês falaram do Mourinho, o tema da semana que eu trouxe pra gente aqui é exatamente o Tottenham. Não é nenhuma notícia, nem nada do tipo, mas o que vocês acham desse Tottenham? Será que o Tottenham voltou a Tottenhar, ou será que vai firme na briga pelo título? Porque a gente vem aí de 3 jogos que o Tottenham não vence já, né? Ele empatou com o Crystal Palace, perdeu pro Liverpool e perdeu pro Leicester agora. Então, vocês acham que aquela sequência de vitórias, aquela sequência invicta, ficou pro passado, ou vocês acham que ainda tem fôlego para continuar até o final do campeonato, disputando ali o título, né, que eu tô me referindo, ou não? O que vocês acham?
Cara, eu acho que nem por conta do próprio Tottenham, mas porque o Liverpool já está embalando de novo, o Tottenham já perdeu espaço na tabela, e qualquer ponto que tu perde ali é precioso. Tem esse do Crystal Palace que tu falou, né? Que foi, perdeu 2 pontos nesse jogo de bobeira e ainda viu, né? O goleiro do Palace fazendo aquela defesa na falta do Dyer. No finalzinho, pegando ali, né? Defesaça. Tipo, é esses pontos assim que tu não pode desperdiçar, né? Aí vem contra o Liverpool também. Já era o jogo ali, pra mim, o jogo do campeonato foi esse. O Liverpool teve... Se deu melhor, teve aquele gol no finalzinho contra o próprio Tottenham ali, né? O do Firmino, se não me engano, no finalzinho. E aí vem o Mourinho, já, onde ele começa já, né? Com a soberba, falando que o melhor time perdeu e agora tá pagando a língua. Aí perde pro Leicester. Com o Leicester tendo mais posse de bola e levando os 3 pontos pra casa. Aí começa. E agora vem a sequência, né? Vai pegar o Wolverhampton na Premier League, antes pega o Stoke City também, na Copa da Liga Inglesa. Já é um jogo que o Mourinho deve poupar muita gente aí. Tá arriscado até ficar pelo caminho aí, pelo lado da carruagem. Eu acho que o Tottenham já não chega mais, acho que não tem esse poder.
É, eu tendo a concordar com o Júlio, principalmente quando ele fala da sequência difícil que o Tottenham vai ter nos próximos jogos, e no Liverpool já criando uma gordura, vai ficar difícil de alcançar. Mas acho que o Tottenham tem tudo para fazer um bom campeonato, se contar com alguns resultados que surpreendam a gente, né? Vencendo jogos difíceis e também alguns tropecinhos ali dos rivais, ele pode brigar pelo título também. Eu acho que não vai fazer uma temporada tão fraca como foi a anterior. Não vou falar de Tottenham nem nada disso, né? De fracassar, de ser uma merda do clube mesmo, do clube, da instituição. Mas, cara, olhando para campo e bola, o Tottenham ele perde pontos bobos por ler mal o adversário. Como ele leu mal o Leicester, como ele leu mal o Liverpool, porque ele fez aquele jogo que estava fazendo ele triunfar, que era jogar, ser cirúrgico, né? Conseguir aproveitar as poucas chances que ele vai ter no jogo, mesmo tendo pouca posse de bola. Só que aí no segundo tempo ele decidiu se abrir, teve as chances, não conseguiu fazer o gol, no jogo contra o Liverpool, no caso. E aí foi castigado no finalzinho do jogo, perdeu. 2 pontos que poderia ser um ponto importante, porque era confronto direto e ainda era fora de casa. E contra o Leicester a mesma coisa. No caso, ele decidiu jogar a partida inteira contra o Leicester, como no segundo tempo contra o Liverpool. Então ele leu mal. O Mourinho leu mal, os dois adversários montou mal a estratégia para os dois jogos. Isso aí custou para ele 6 pontos. Então, eu acho que é esse tipo de coisa que vai fazer o Tottenham chegar mais perto ou chegar mais longe. Ler bem seus adversários, não é... Ah, o clube é amaldiçoado, não consegue ganhar título. Não, eu acho que é jogo a jogo, sabe? Se você conseguir montar bem as estratégias, porque o time do Tottenham é bom, cara. E na temporada conseguiu montar um elenco maneiro... Tem profundidade, tem, por exemplo, ali, ó, se você quiser um time mais defensivo, como ele quis contra o Liverpool no primeiro tempo, tem o Davies na lateral, não, um lateral mais contido, que marca melhor. Quando ele quiser soltar um pouco mais o time, tiver espaço para isso, ele tem o Reguilhão, que é um lateral ótimo para atacar. Então o time ganhou profundidade, ganhou opções, não precisa ter ali só aquele 11 que joga sempre. Então, de acordo com o adversário, ele pode montar. Agora, a questão é montar certo. E também conta com um pouquinho de sorte, né? De conseguir fazer bons jogos e o adversário também tá em
um dado que levantaram, né? Que eu achei bem avulso, mas bem curioso. Que o Tottenham foi o primeiro time na história a tomar gol de um único jogador, né? Por um único clube em 3 estádios diferentes. Que foi, né?
Pô, o pessoal também fica caçando estatística, olha essa estatística aí.
Mano, a Premier League é doutora disso, é impressionante. Que aí, né, ele tomou gol do Vardy no White Hart Lane, né, antes de ser demolido, no Wembley, e agora no novo estádio aí dele.
Que fase, mas esse pênalti também, pênalti infantil demais do Aurier, né, eu tava até comentando com o Nicolas, e tipo, não deixa de ser um ponto de partida pra ditar o ritmo do jogo a partir dali. Tudo bem que o Tottenham já não vinha bem no jogo, mas partindo atrás ainda, e um gol já no vestiário, que os times estavam praticamente, era o último lance do jogo, o Henry faz uma falta daquela no zagueiro de costas.
Vocês viram a série do Tottenham?
Não, ainda não, tô pra ver.
Ah, mas... Então, só sobre esse caso aí,
ainda não.
Também, né, um spoiler, o que o Mourinho fala na série, que tem aquele trecho aqui, né, separado. Aí, em outro momento, em uma palestra pré-jogo, Mourinho afirma para o lateral Aurier que tem medo dele marcando, pois o Marfinense poderia fazer, aí abre aspas, né, um pênalti de merda a qualquer momento. Aí foi o que aconteceu.
Aí, tava prevendo. Cara, mas foi pênalti, isso aí mesmo que ele falou, ridículo, infantil. O zagueiro do Leicester de costas pro gol, quase fora da área, não tinha mais para onde ele ir, sabe? E o Arre, com toda a sua delicadeza, fez aquele pênalti. Mas enfim, acho que, comentando um pouquinho que o Nicolas falou sobre o Tottenham ter saído mais, acho que no caso do jogo do Liverpool nem foi tão assim. Acho que o time jogou mais contido, lógico, ele teve mais chances claras. Quando você vai tendo chances, acho que é automático, você vai percebendo, pô, acho que dá, hein? Acho que a gente tá chegando, vamos sair um pouquinho mais. É o quê?
É, naturalmente.
O time é, porque vai até, de certa forma, tipo,
naturalmente o time vai se soltando.
E poderia ter vencido aquele jogo. Teve uma chance clara com o Bergo, em que bateu na trave, não entrou por detalhe. Enfim, acho que o erro não foi nem nesse jogo em si. Tudo bem que perdeu e tinha que ganhar, né? Não importa se é o Liverpool e Anfield, adversário direto pelo título, tinha que ter vencido. É, mas contra o Tottenham, contra o Leicester, é verdade, o time jogou bem abaixo mesmo. É, não sei se alguma alteração no esquema fez com que o time rendesse abaixo. Vai lembrar que ele sacou o próprio Bergwijn desse jogo, botou o Ndombele, puxou o Son para um dos lados, né? O Son que geralmente tenta se aproximar mais do Kane. Dessa partida a gente não viu tanto isso, até porque o Tottenham não teve tanto espaço, né? Porque o Leicester jogou fechadinho e o Tottenham, a gente sabe, gosta de campo para correr.
O Leicester, outro que viu a série lá do Mourinho na Amazon foi o Brandon Rodgers, né? Porque o Leicester jogou exatamente como o Mourinho canta um episódio lá, né? Eu não lembro contra quem foi, acho que foi contra o Wolverhampton, que o Mourinho fala que a gente perdeu esse jogo por conta disso aqui, ó. Vocês deixam o cara passar quando eles estão arrancando com o contra-ataque. Tem que parar, tem que fazer a falta. E foi o que o Leicester fez o tempo inteiro ontem. Teve uma que o Harry Kane pegou a bola e ia partir disparada. Aí o Albrighton passa, né? Aí deixa o pé para trás, acertando assim o peito do Harry Kane. E tá, né? Toma amarelo, mas parou ali um contra-ataque que seria de muito perigo pro Tottenham. E o Leicester foi nessa estratégia totalmente, fazendo o que o Mourinho fala também na série.
Então, a famosa falta tática, né? Pra parar com a vantagem.
É. Perdeu na. O Mourinho perdeu pra própria estratégia. Pra própria
eu acho que, tipo, falando de contra-ataque, acho que até comentei com o Nicolas ontem, acho que os gols do Leicester nem vieram de contra-ataque, nem teve chances tão claras assim de contra-ataque. Foi mais jogar no erro do Tottenham mesmo. Foi presenteado com um pênalti e no outro gol, pô, é inadmissível o Vardy ganhar a bola no alto de dois zagueiros. Tudo bem que conta com o azar do gol contra, mas o Vardy, praticamente a bola era toda de zagueiro e consegue cabecear na frente. Eu não lembro agora o zagueiro que ele tirou a bola.
Inadmissível não, meu amigo. Estamos falando de Vardy, o cara faz tudo.
É, Vardy é bravo, mas, pô, não tem como, cara. Dois zagueiros ali, deixar ele... Era o Aldevarel de mais um, que eu não lembro. E conseguiu subir no meio dos dois e fazer o gol ainda.
Foi o que fez o gol contra. Eu não lembro se era o
Dyer
ou
o Dyer.
Que tava na jogada.
Dyer e Alderweireld, vai pegar a altura dos dois. O maior que o
era
maior...
o Dyer que tava na jogada? Era o Dyer que tava na jogada?
É, eu não tenho certeza não, mas vou confiar no Nicolas. E, tipo...
Não, outro zagueiro do jogo do Tottenham era o Dyer. Era
na jogada, na jogada não lembro. Era o Alderweireld mais um. Mas não lembro qual era.
O Alderweireld foi o que fez o gol contra.
Foi o outro que disputou diretamente com o Vardy. Mas o Alderweireld também, cara. Ele tava ali, o Vardy tava entre os zagueiros, entre os dois defensores, no caso. Então tinha que ter tentado disputar. Tudo bem, ele não teve culpa, né? A bola bateu nele e entrou. Mas teve culpa de ter deixado o Vardy cabecear a bola.
É, mas concordo com tudo, mas não vou tirar o mérito do Vardy, porque ele conseguiu alcançar aquela bola caindo
todo,
quase deitado no ar. E, tipo, a bola desviou no zagueiro. Tipo, parece que ele fez de propósito mesmo. Ele cabeceou do jeito que deu, mas já buscando o corpo, buscando o desvio do adversário, porque acertar o gol ali era impossível.
Não tem como, né? Pô, sou fã do Vardy. Caraca. Quanto mais velho fica.
Foi, até quando ele erra, ele acerta.
É, quanto mais até velho, ele querer, fica, melhor ele fica. Cara, o cara é igual o Vim. Gol contra bizarro que teve na rodada, não sei se vocês viram, do Rich, do Newcastle. Vocês chegaram a ver esse? Esse é bizarro e engraçado.
Não, não cheguei a ver, não.
Foi contra o Fulham. Pô, o cara do Fulham cabeceia a bola assim, né? Pro chão, a bola tá indo pra fora. Aí o Rich tá no meio do caminho. Aí a bola bate no queixo dele. Aí, tipo, ele tenta desviar depois que ele leva a bolada na cara. Aí ele... Fica muito engraçado. Eu vou mandar pra vocês depois ver. Pra quem estiver ouvindo, quiser ver esse lance depois também, eu vou postar lá nas redes sociais, lá no Twitter, do podcast do futebol. Repostar, né? Postei lá no dia do jogo. É muito engraçado ele tentando desviar, só que ele desvia depois que ele já levou a bolada. Aí o movimento do corpo dele ficou muito engraçado.
Bom, então acho que, só pra finalizar, que vocês deram a opinião de vocês sobre o Tottenham brigar pelo título, e eu acabei não dando a minha, né? Eu acho que, por título, acho que pode até continuar por enquanto, mas acho difícil que se mantenha até o final do campeonato. É, a gente vê que o Tottenham ganhou de alguns adversários do Big Six, mas a gente sabe que o Big Six atualmente não briga pelo título, não todos, né? Então ele tem que ganhar do pessoal que tá lá em cima, e o pessoal que tá lá em cima ele perdeu, que foi o Liverpool e o Leicester. Esses confrontos diretos que podem fazer diferença. E também, porque o jogo muito bem citou, que foi a gordura que o Liverpool tá criando, e também o United, né, que a gente citou anteriormente, que tá lá em cima, por mais que seja esse time irregular, mesmo sendo irregular, tá conseguindo se manter na parte superior da tabela. E eu acho que tem mais elenco que o Tottenham, tem mais de onde tirar, né, num campeonato de pontos corridos.
Imagina um bicampeonato, depois de tanto tempo sem ganhar uma Premier League, sendo sacaneada, o Liverpool vai e aplica logo um bicampeonato.
É, vai ganhar tudo que não ganhou nesses últimos anos aí.
Salve, Klopp. Eu vou aproveitar aqui, né, vou jogar o meu tema da semana, então, vindo aqui no embalo, um que aconteceu ontem, né, tipo, o meu tema não é tão legal assim, acabou acontecendo ontem na rodada do Brasileirão, né, entre Flamengo e Bahia, no Maracanã, que foi o caso, assim, né, mais um relato aí, depois de tudo que a gente vem vendo, a gente viu naquele jogo aqui que a gente falou, né, do PSG e do Istambul, na Champions, aí aconteceu ontem com o Gerson, do Flamengo, e... acabou denunciando no pós-jogo, né? Teve uma discussão ali no campo, na hora ninguém entendeu nada, na entrevista depois do jogo ele acabou falando o que aconteceu, né? Que o Ramires, né, que é do jogador do Bahia, acabou falando com ele, né, de uma forma racista também, e teve o Mano Menezes envolvido na situação também ali, né, falando que o Gerson tava de malandragem, depois tentou dar uma passada de pano, falando que o Ramires é garoto, vai aprender. Diz que não é brasileiro, ele é colombiano, né, se não me engano. Colombiano, né? E...
Isso.
Enfim, tipo, a situação é chata, mas eu queria dar um destaque positivo aqui para, primeiro, pro Gerson, né, de ter se manifestado, de ter falado tudo mais ali, né, do jeito que falou. E também dois lados, assim, que eu achei muito bacana também, né, que foi o lado do Paulão, do Fortaleza, que a repórter falou com ele também. Deu uma aula ali no pós-jogo, né, quis nem saber quem era que tinha cometido o ato, ele falou, pô, não sei quem é, mas para mim é um idiota. Tá fazendo tudo isso aí no meio de um ano que a gente tá passando aí de pandemia e tal, ainda tá com esses pensamentos e tal, né? Depois assista a entrevista do Paulão no pós-jogo do Fortaleza, que o cara é absurdo, tipo assim. E do próprio Bahia, né? Que já deu a nota também, falou que demitiu o Mano Menezes, mas até o momento que a gente tá gravando, não sei se foi por conta disso, se foi por conta da derrota, se foi a mistura dos dois, mas demitiu o Mano Menezes e declarou que está afastado o Ramires até que tudo seja concluído, as investigações e tudo mais, e demonstrou apoio ao Flamengo, ao Gerson e tudo mais. O Bahia tem se mostrado ser um gigante nesse sentido.
Eu, infelizmente, né, mais um caso aconteceu. Primeiro, comentando do Bahia em si, o clube sempre foi muito ativo nessas causas nobres, né, da sociedade. Então, foi mais uma prova, né, de que eles estão sempre tentando combater qualquer tipo de injustiça. E na nota deles, eles afirmam, né, que isolaram, né, o jogador Ramires. E que.
Isso, de todas as atividades.
E que por mais que não tenha uma prova ainda, eles dizem, abre aspas, né? Vou ler um pedaço da nota aqui. Abre aspas, o clube entende, porém, que é indispensável, imprescindível e fundamental que a voz da vítima seja preponderante em casos desta natureza. Ou seja, por mais que não tenha prova, ele dá meio que um voto de confiança na vítima do caso, né, que é o Gerson. E acho que, por mais que a gente não tenha prova, não acredito que o Gerson teria dado uma declaração dessa em vão, né? Até porque não é do, como ele mesmo disse, não é do feitio do jogador, né? A gente nunca viu ele fazendo nada do tipo. E por mais que a gente não tenha provas concretas das palavras até agora, a gente tem vídeos do jogo, do momento em que o Gerson citou, que acontece o ato racista e ele realmente fica indignado no momento, dá para perceber que algo aconteceu. Enfim, lógico que em termos de para o Bahia tomar uma decisão definitiva, acho que vai ter que esperar ter alguma prova, mas é interessante ver esse voto de confiança que eles deram no Gerson, indo até contra jogadores do próprio clube. E, além disso, também queria ressaltar que o próprio presidente do Bahia ligou para o Gerson para prestar solidariedade, né, conversar com ele sobre o caso e dar apoio também. Mas outra coisa que eu queria destacar era do próprio Flamengo. O Gerson fez bem em comentar esse caso no pós-jogo, mas acho que ele teria que ter comentado na hora, cara. A gente acabou de ver um exemplo aí entre PSG e Istambul Başakşehir. O jogo parou porque o membro da comissão técnica foi algo de insulto racista e os jogadores se recusaram. Então, acho que o Flamengo teria que se recusado de continuar o jogo naquele momento. O Gerson deveria ter exposto aquilo a público naquele instante. O jogo não podia ter continuado. A gente já sabe que isso é algo que vem acontecendo recorrente. A gente teve o melhor,
pois é.
O melhor entre aspas, né? Porque, infelizmente, vem de algo ruim, mas o exemplo em si das duas equipes, PSG e Istambul, foi muito bom e tinha que ter sido seguido. Pô. Não podia ter continuado o jogo, não podia ter esperado o jogo acabar para ele se manifestar. Fez bem se manifestar, mas acho que poderia ter sido antes.
Na hora.
Pois é.
Não, só foi na hora, né?
Vai falar, Júlio?
Se manifestar. Mas ele, aquele ali foi meio um capitão sem faixa ali, nesse momento. Que o time tinha acabado de tomar virada, sofreu isso e seguiu ali motivando os companheiros para seguir o jogo. Então, onde eu falo da postura dele ali, né? Onde eu ressaltei um elogio para ele. O cara foi muito cabeça no lugar e se posicionou, mas nesse ponto eu concordo com o Paulo, podia ter feito ali na hora mesmo também, que parava tudo e botava o cara pra fora.
Pois é, e quando a gente falou do tema, né, no episódio que aconteceu no jogo do PSG, a gente sabia que não ia ser a última vez, e os nossos desejos, né, era justamente que aquilo fosse um exemplo para quando acontecesse de novo, aquela atitude dos dois times saírem de campo fosse reproduzida. E o que a gente viu foi o Mano Menezes na beira do campo duvidando da palavra do Gerson. A primeira reação do Mano Menezes, quando o Gerson fala, ele me chamou de negro. O Mano Menezes faz você vai meter malandragem pra cima da gente? Cara, é deplorável a atitude do Mano Menezes. Péssimo exemplo. Um cara que é tão experiente, um cara que já foi treinador da Seleção Brasileira. Treinou tantos clubes importantes aí no Brasil. Técnico de um clube que, como o Paulo bem falou, se preocupa com esse tipo de situação, não só pela imagem dele, mas para dar exemplo para a população, não só para o seu torcedor, mas é um clube muito engajado em questões sociais. Então, ele não honrou a camisa que ele estava vestindo. Eu não sei se a demissão dele tem a ver com isso ou também com a questão desportiva, né, dos resultados e tal. Mas o Mano, além de tudo isso, ele tentou se aproveitar disso para desestabilizar o Gerson, citando a situação que ele teve no jogo contra o São Paulo com o Daniel Alves, que o Daniel Alves teve um arranca-rabo também com o Gerson durante o jogo, uma discussão, chutou o Gerson no chão, e o Mano fala, você mereceu ter sido bicado pelo Daniel mesmo. Tipo, para tentar provocar e desestabilizar o jogador emocionalmente, para tentar tirar proveito disso no jogo. O que aconteceu foi que o Gerson arrebentou com o jogo depois disso. Mas, cara, deplorável a atitude do Mano. Atitude
a falta da atitude dos jogadores também, eu senti muita falta de que acontecesse aquilo de novo e ninguém quis fazer, ninguém se manifestou, o árbitro apenas observou, colocou na súmula o que tinha que colocar protocolarmente, mas também não tomou nenhuma atitude para isso, então a gente vê que o problema está muito, muito longe de ser resolvido.
É, e é o que você falou, né? A gente gravou na última edição, né? Infelizmente não foi o primeiro, infelizmente não será o último, e a gente vai vendo, né? Cada vez a gente vai vendo mais um caso disso. E é onde eu até queria puxar um gancho também, né? Para um outro tema da semana que eu trouxe. Até então eu pensava que seria só esse sobre essa situação, né? Aí acabou acontecendo isso com o Gerson. Acabei trazendo para cá também, né? Infelizmente. Que eu trouxe, mas eu queria falar de um ponto positivo, né? Porque teve o garoto, né? De 11 anos também, do vídeo que circulou, né? Que acabou sofrendo também, né? Num jogo de futebol, né? No interior de Goiás. Que acabou sofrendo injúria racial também. Tem um vídeo dele chorando. Vocês chegaram a ver esse vídeo? Então, aí circulou bastante, né? Um vídeo de 11 anos no jogo, né? Abalado também, depois de sofrer. Cara, tipo, já é revoltante assim, né? Toda a situação por conta dessas coisas que a gente falou, ainda mais com uma criança assim, que, pô, tá vivendo um sonho ali de jogar futebol e tudo mais, né? No meio do esporte, ainda onde não era pra existir isso em lugar nenhum, mas ainda mais no esporte, que tá pra unir todo mundo, sabe? Então, mas eu queria falar assim, de um ponto positivo, pelo menos, né? Que pelo menos o garoto, o Santos... Elogiar o Santos também, né? Que deu camisa pro garoto, convidou ele para fazer um teste em 2021. E o garoto recebeu mensagem de jogadores como Neymar, o Gabriel Jesus. Nas redes sociais também o vídeo foi compartilhado por bastante atleta que mandou mensagem para ele e tudo mais. Então, queria só destacar pelo menos um pontinho bom disso tudo. Assim, que o garoto tenha sucesso aí, né? No teste do Santos e que consiga realizar o sonho dele.
E além do Santos, cara, está. O Santos e o Fluminense e o Vasco também ofereceram, abriram as portas para o garoto e fazer um teste nas respectivas equipes. E, tipo...
Ah, mas eu não sabia disso, não.
E, tipo, são dois exemplos na mesma semana, sabe? E o caso do PSG tá tão recente, a gente sabia que não seria o último, mas a gente vê que foi tão rápido ter um próximo e isso só expõe para o mundo o quão... o racismo ainda está presente, né? Não só na Europa, no Brasil, no mundo inteiro, porque a gente teve dois casos que vieram a público, né? Em uma semana, cara, e tendo um intervalo tão pouco diante do último jogo entre o PSG. Então, se isso vem a público tão frequentemente, imagina os casos que não são no futebol, que não são divulgados, assim, né? Isso é realmente algo que está muito longe do fim, infelizmente, a gente tem cada vez mais tentar combater isso.
Pois é, e é necessário também, Paulo e Júlio, a gente ressaltar que o Gerson, antes de denunciar o caso, ele disse que nunca sofreu isso na vida dele, e que historicamente, cara, quando acontece uma denúncia grave dessas, não tem nenhum registro de que o cara mentiu para tentar se aproveitar disso. Eu acho que ninguém faria isso, ninguém seria tão baixo, sabe? Se o cara realmente ele denunciou que ele sofreu o preconceito por conta da sua cor, acredita que ele sofreu. Não tenta diminuir como o Mano Menezes fez, não tenta duvidar da vítima, não tenta culpar a vítima ou falar que ele é malandro, sabe? Porque se o cara realmente ele foi a público e ele disse que nunca sofreu isso na vida dele, um cara que tem apenas 22 anos e tal, mas a gente sabe que nós vivemos numa sociedade racista. E aí, cara, ele sentiu isso na... É claro que ele ia ficar indignado, é claro que ele ia querer denunciar. E o Mano Menezes, inclusive, na entrevista, ele chegou a falar, ele também estava muito esquentado, ele tentou apitar o jogo, tentou mandar todo mundo fazer isso e aquilo, mandou todo mundo tomar naqueles lugares, e a arbitragem não fez nada, sabe? Ele falando de jogo mesmo, não se preocupando com a situação. Tipo, claro que eu também vou... O Mano já estava mais contido também, num outro momento, as câmeras também flagraram isso, só para ser justo, ele chegou a falar para o quarto árbitro. Se a gente está errado, a gente não vai querer estar certo estando errado. Mas o jogador, tipo, chegou agora, ele não ia fazer isso, ele não é nem daqui, é um guri jovem.
Uma passada
tal.
De pano, uma passada
mas,
de pano.
Mas, cara, se o... É, pois é, mas se o... Tipo, a gente não tem prova também para acusar, mas se o Gerson, que foi a vítima, e disse que nunca sofreu, falou, a gente tem que dar crédito para a vítima. A gente tem que acreditar na vítima, porque, cara, se tentar passar pano, como o Júlio falou, é tão nojento quanto você realmente falar, cometer a injúria racial. É realmente
ridículo. Você falou o que o Paulo leu ali no, na nota do Bahia, né? Que o Bahia colocou. De dar o voto na...
É, dizendo que a opinião da vítima, a voz dela é preponderante, né? E tem que ser mesmo. A gente, como eu falei, em meios legais, em meios de justiça, a gente sabe que sempre tem que haver uma prova para punição, mas aqui, cara, a gente viu como foi a situação. A gente acho que não precisa de prova, né? A declaração do Gerson diz por si só. É, e como o Nicolas disse, a gente deve acreditar na vítima antes do que acreditar no personagem, na pessoa que cometeu essa injúria racial.
E eu gostei de ver que na postagem do Bahia tinha muitos torcedores, né? Alguns do Bahia mesmo, dizendo, né? Ah, o Ramires é inocente até que se prove o contrário. Aí teve muita resposta de muita gente botando, ué, o Gerson tá falando a verdade até que se prove o contrário também.
É, pois é,
só
pra,
só concordei. Com
quer falar, Paulo, pra completar? Ah, sim, não, é só pra... Não sei se vocês vão querer continuar falando do assunto, mas por minha parte, pra encerrar, a postura do presidente do Flamengo também me soou muito feia. Quando no final do jogo ele vai reclamar da arbitragem, mas se referindo à expulsão do Gabigol no começo do jogo. Ele não cita o que aconteceu entre o Gerson e o Ramires. Ele fala que vai buscar, que vai ao STJD e tal, para tentar ver, porque o árbitro é paulista e poderia estar mal intencionado porque o São Paulo está disputando o título com o Flamengo. Tipo, além de levantar essa suspeita da idoneidade do árbitro, tipo, ele desconsidera qualquer outra torcida que o árbitro possa ter para outro grande clube de São Paulo, que é um estado que tem 4 clubes e ele pode ser São Paulino, como pode ser corintiano, palmeirense, santista, qualquer outro clube de São Paulo. Então, se ele tivesse mal intencionado, pelo menos percentualmente, seria pró-Flamengo, para prejudicar os adversários do São Paulo. Mas sem querer entrar nesse mérito também, porque foi algo que ele fez para jogar para a galera e me incomodou muito ele não citar em nenhum momento o que aconteceu com o Gerson. Então, a gente vê um clube que é o clube do jogador que foi acusado de racismo dando suporte a vítima, que era do adversário, e o clube do rival tentando se preocupar apenas com a expulsão do jogador dele, se foi legal ou não, e, enfim, levantando dúvida quanto a torcida do árbitro por ser de um lugar e não de outro. Achei péssimo também a postura do Rodolfo Landim.
Perfeito. E se quiser dar seguimento ao seu jogar o seu tema da semana também, pode ficar à vontade.
É, meu tema também tem a ver justamente com Flamengo e São Paulo, né? Mas agora falando de campo e bola, do campeonato brasileiro mesmo, o São Paulo lidera o campeonato com 5 pontos de vantagem em relação ao Flamengo. O Atlético Mineiro e o Internacional já deram uma afastada. A gente viu um Grêmio e um Palmeiras em ascensão. Alguns estão falando em polarização, né? A disputa do título deve ficar realmente entre São Paulo e Flamengo. Um pela distância de pontos que abriu, o outro pela qualidade do elenco que tem. Vocês acreditam nisso mesmo? Vocês acham que vai ficar polarizado entre São Paulo e Flamengo? Acham que o São Paulo é um time a ser batido por ter aberto essa distância? Colocariam mais alguém na disputa pelo
cara,
título?
Cara, eu acho que essa vantagem toda muito não é tão concreta assim. A gente fala, são 5 pontos, né, Aldo?
Isso. São Paulo tem 53 pontos.
É, exatamente, isso que está. Mas aí quando a gente vai ver, tem um jogo a menos. Ou seja, esses 5 pontos podem se transformar em 2. E os dois ainda se enfrentam no campeonato. É um confronto direto. Então, eu acho que tem muita disputa, principalmente entre esses dois, pelo título, né? Muito pelo que o Nicolas falou. Por conta da gordura que abriu o São Paulo e também por estar jogando bem, méritos. Temos que dar o mérito ao São Paulo. E o outro pelo Flamengo, por mais que não esteja vivendo as suas melhores, assim conseguiu até nos piores momentos e está com uma boa pontuação e tem o melhor elenco do Brasil, na minha opinião. Então a gente tem que considerar sim o Flamengo nessa briga. Esses dois acho que a gente já sabe, né? Mas os outros, acho que o Inter assim que, com todo respeito, né, mas assim que caiu o Kudê, eles anunciaram o Abel, eu já esperava que fosse menos um concorrente ao título, e é o que está acontecendo, né, ele vem cada vez despencando
ainda
mais.
Ainda perde o Dali, né?
É, mas eu ainda não tiraria o... É, tudo bem que ele não vem sendo tão usado assim, já era reserva e tal, mas é uma liderança dentro do elenco que se perde também. E eu acho que... Mas eu não me limitaria a Flamengo e São Paulo por enquanto. Por incrível que pareça, cara, eu acho que o Palmeiras tem muita chance de chegar nessa briga. O Galo, tudo bem, já está ali, está mais próximo. Mas a gente viu que é uma equipe que oscila também, né? Por mais que vença a maioria, jogue melhor a maioria dos jogos. Mas, às vezes, tem esses jogos doidos, né, que deixa muito espaço e é bem castigado por isso, vídeo jogo contra o próprio São Paulo. Mas eu acho que o Palmeiras vem forte. Não diria que inicialmente para brigar pelo título, mas acho que a tendência é essa, se continuar do jeito que está. É, já está incomodando ali, principalmente o pessoal do G4, né, que o Palmeiras veio lá de trás, está ultrapassando um por um. E acho que a briga pelo título é um caminho futuro do Palmeiras, caso mantenha essa sequência, e pode incomodar sim esses líderes do Brasileirão.
Eu concordo com o Paulo, acho que o São Paulo e o Flamengo eles ficam, né, até o final disputando. O Flamengo ainda fez esse pacto pelo brasileiro, né, depois das eliminações que teve, Libertadores e tal. Mas eu não descarto os outros não, porque a tabela do brasileiro ela tá muito grudada ali. De repente você perde um jogo, você cai duas, três posições, dependendo dos outros resultados, né, que tiverem. Assim como ganhando, você também dá um salto gigante. Ou seja, a gente está vendo toda hora mudando ali a segunda posição e tal. E o brasileiro é complicado, é difícil você manter uma sequência. Mas São Paulo vem conseguindo isso, Flamengo também agora, né, vem embalando. Então, tipo, para mim, eles ficam ali, mas eu não descarto o Atlético, o Inter também não, que pode pegar uma sequência de vitórias também. Mas duas vitórias já está lá no topo também, novamente. Está muito grudado, está muito difícil de apontar, assim, cravar que ah, o campeão vai ser tal time. Porque você, às vezes, empata uma, perde outra, já era. Você já perde bastante posição. Como a gente tem o caso do Fluminense, por exemplo, que estava brigando ali no alto, brigando por vaga, né, em competição sul-americana, em competição da Libertadores e tudo mais, né? De repente, deu alguns tropecinhos e já está lá em sétimo, já. É muito difícil apontar qualquer coisa agora. E não só na parte de cima também, na parte de baixo também, na parte do rebaixamento, ali, meio de tabela. Tá tudo muito grudado, tá muito, muito... Tá maneiro de assistir, tá maneiro de acompanhar. Vai ter atenção até o final.
Só completando rapidinho, diferente do ano passado, que o Flamengo ganhou o campeonato muito antes, né? Mesmo sem ser comprovado matematicamente, a gente já sabia que o Flamengo seria o campeão. Agora tá bem equilibrado. E só pra...
Foi campeão sem jogar.
E só para completar a minha informação que eu trouxe para o Palmeiras também tem um jogo a menos. Ele tem 41 pontos, mas tem um jogo a menos que é contra o Vasco. E com todo o respeito à equipe do Vasco, mas o Palmeiras entra como um favorito nesse jogo. É, se o normal acontecer, o Palmeiras deve conquistar os 3 pontos. E já, aí já chega a 44. Então já chega mais próximo desse bolo de cima. E é o time que vem com a melhor sequência ultimamente, junto do São Paulo.
Pois é, inclusive, começando pelo final, né? É, esse jogo que o Palmeiras tem por fazer contra o Vasco é da primeira rodada, é com o mando de campo do Palmeiras. O problema é que ele vai ser disputado no momento em que o Palmeiras vai ter uma sequência de jogos muito difíceis, entre semifinais de Libertadores também. Então vai ser um time que vai jogar isoladamente, né, em relação aos outros que vão ter semana livre para descansar. Mas confirmando essa vitória, o Palmeiras é o potencial quarto colocado do campeonato. Então quando o Paulo fala, por incrível que pareça, eu não acho tão incrível não. O Palmeiras é um dos times que mais tem evolução no campeonato. É, apesar de ter perdido no fim de semana para o Inter, vejo um time com muito mais potencial para tentar chegar a galgar lugares melhores. Até com o Atlético Mineiro também. É, mas eu também deixo o Atlético Mineiro dentro da disputa pelo título, porque é um time que, apesar de oscilar bastante, ele ganha muitos jogos e empata muito pouco. Tem apenas 4 empates no campeonato. É, o time que menos empata no campeonato, diferentemente do Grêmio, que se tornou o time que mais empatou no campeonato. Agora ele tem 12 empates. Mas o Grêmio tem um mérito muito grande que ele perde. Perde tão pouco quanto o líder São Paulo. São Paulo tem apenas 3 derrotas assim.
E o Grêmio vem de 2 empates em sequência.
Como o Grêmio ainda tá... Sim, sim. E como o Grêmio ainda está vivo numa outra competição, que é a Copa do Brasil, assim como São Paulo, Flamengo e Atlético Mineiro teriam essa vantagem em relação a São Paulo, também a Grêmio, né? E o Inter também tem esse privilégio, entre aspas, né? Apesar de ter sido eliminado de 2 competições e tal, ele tem esse privilégio de jogar apenas o Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras tem as 3 competições para se desgastar. Então é muito difícil a gente ter qualquer panorama do que vai acontecer, porque em qualquer competição o desgaste pode ser grande, ou a falta de ritmo também pode ser um problema. Agora a gente tem uma outra possibilidade também, né, de gerar desfalques, que é o Covid. Então é muito difícil prever alguma coisa, mas eu colocaria realmente São Paulo e Flamengo hoje como os postulantes ao título, e Atlético Mineiro e Palmeiras indo logo atrás, mas um degrauzinho assim atrás. Não vejo outras equipes brigando pelo título, apenas essas 4.
Só uma questão aqui, enquanto você falava, me veio aqui na mente. Gostaria de jogar aqui só pra vocês, assim, né? Todo mundo aqui apostou, né, que a briga deve ficar principalmente entre São Paulo e Flamengo, como vem sendo aqui, né, costurado. Rogério Ceni, técnico do Flamengo, se calha de tirar esse título de São Paulo, São Paulo que espera tanto por um brasileiro, né? Vocês acham que diminuiria o carinho do torcedor com o Rogério? Situação complicada.
Eu acho que não. Não, eu acho que não. A situação é complicada, mas eu acho que não. Até porque o Rogério, nessa mesma temporada, foi eliminado pelo São Paulo 2 vezes na mesma Copa do Brasil. Então, acho que essa mágoazinha ficaria um pouco nublada.
É, ainda mais que o São Paulo também tem a Copa do Brasil para jogar, né? E é um dos favoritos também. Então, acho que a torcida ia ficar puta de cara, mas com o passar do tempo o Rogério é muito grande lá para um feito como esse estragar a sua idolatria. Até porque ele não vai fazer de sacanagem, né? Pô, o trabalho dele tá ali, tá sustentando, é o ganha-pão dele. É a imagem dele que tá em jogo, então não é nada contra o São Paulo.
É, e ele é um baita profissional. Isso aí ele vai vestir a camisa.
Não, e fora o fato de que o Fernando Diniz, hoje ele tá muito bem, mas enquanto ele oscilava, o primeiro nome na pauta do São Paulo para ser o próximo treinador era o Rogério. Então, se acontecer isso de novo e quem sabe o Rogério sair do Flamengo, eu tenho certeza que o primeiro nome na pauta vai ser o Rogério. Independente se ele for campeão com o Flamengo ou não, tirar o título do São Paulo ou não. Acho até que credencia ele mais a isso, porque ele teve um mérito como técnico de ser um campeão brasileiro. Então, acho que o São Paulo até se anima mais de ter um futuro profissional, se for o caso, que é campeão brasileiro como treinador. Aumenta currículo, aumenta prestígio, então São Paulo vai ter mais seguro para essa empreitada aí de tentar contratar o Rogério futuramente.
É, já tem noção, né, do profissionalismo dele, do caráter e tudo mais, e pega um Rogério mais maduro, campeão. Até se não for também, se acabar não sendo campeão também, já pelo menos mais maduro, experiente. Encerramos, então?
Acho que sim.
É, podemos fechar.
Então é isso, rapaziada. Mais uma edição aí do Um Podcast sobre Futebol no Ar. Valeu todo mundo aí que acompanhou a gente até aqui. Fica ligado nas redes sociais aí, pra tá pegando as atualizações aí de cada da programação, né? Nesse final de ano, começo do próximo aí. Feliz Natal pra geralzão aí. Tamo junto. Pode pesquisar lá, arroba Um Podcast sobre Futebol. Qualquer rede social que você encontra. Sou Júlio Velasco, Menino Pérez também. Qualquer rede social que você dá aquele salve lá. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Feliz Natal aí. Forte abraço aí pra geral. Tamo junto.
Valeu, Júlio. Valeu, Nicolas. E valeu a você que nos ouviu até aqui, né? Muito bom. Mais uma edição. E lembrando que não é a última do ano, hein? A gente deseja um Feliz Natal a todos. Mas semana que vem ainda tem uma edição especial aí pra finalizar o ano com o nosso podcast.
A gente volta pra dar um feliz ano.
Valeu. Eu sou Paulo Rogério. @ Paulo Rogério 98 lá no Twitter. E até a próxima.
É isso, obrigado aí, Paulo, obrigado, Júlio, Feliz Natal também para vocês dois, que a gente consiga aproveitar, né, o finalzinho desse ano, que seja, a gente agradeça, principalmente por a gente continuar até aqui nesse ano louco, né, que a gente viveu, vai ser deve ser um Natal muito especial, né? Pra gente poder passar do lado das pessoas que a gente gosta, mesmo num ano que aconteceu tanta coisa de ruim. Nosso desejo também pro nosso amigo ouvinte que aturou a gente até aqui, principalmente aqueles que vêm acompanhando edição atrás de edição. Semana que vem a gente volta, eu sou o Nicolas Franco. Quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, Pautas e Táticas no YouTube e no Instagram. Tamo junto sempre, rapaziada. A gente volta semana que vem, então, para desejar também feliz ano novo.
Valeu, tamo junto.